Agora, na Band News FM Espírito Santo. Direito em debate.
São 10h03 e agora a gente vai conversar com Benhur Farina, o doutor Benhur, advogado, é presidente da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil Espírito Santo. Muito bom dia, doutor Benhur, tudo bem?
Excelente, Cacá, tudo bem, bom dia para você e para Letícia.
Bom dia, doutor Benhur.
Eu queria começar conversando com o senhor. Eu sempre ouvi falar a respeito de prerrogativas. Eu me lembro, inclusive, que na última eleição para a direção da OAB, esse foi um tema muito debatido entre os advogados. Eu tenho vários amigos advogados e eu sempre via esse ponto das prerrogativas sendo discutido no meio da campanha para a direção da OAB. Mas eu acho que grande parte da população não sabe o que são as prerrogativas. O senhor podia começar essa conversa nossa explicando para as pessoas o que são as prerrogativas dos advogados?
Com certeza. A prerrogativa é o dia a dia do advogado. Muito se discute se a prerrogativa do advogado é um privilégio ou uma garantia. Na verdade, ele é uma garantia para que o advogado possa exercer seu mumus público para defender o cidadão. Quando o advogado ele recebe uma procuração, ele é o instrumento do seu cliente, seja na área civil, na área trabalhista, na área criminal. Então, ele é que representa a sociedade. E se ele é ceifado dessa condição, o nosso Estado Democrático de Direito está prejudicado, porque não teria o contraditório e a ampla defesa.
Certo. Agora, por que ele é importante? Por que essa garantia das prerrogativas é algo que seja tão importante? Lógico, o senhor já falou para nós a respeito dessa necessidade, digamos, institucional em relação à sociedade, ao Estado de Direito. Agora, e no dia a dia? O senhor pode nos dar um exemplo daquilo que eventualmente é quebrado em relação às prerrogativas por juízes ou mesmo no dia a dia dos advogados?
Sim, nossa, tenho vários exemplos. Por exemplo, eu chego no fórum e quero ter acesso a um processo. Eu não tenho procuração, mas o meu cliente já falou assim, se eu posso lá olhar. O advogado tem direito de ter acesso aos autos, mesmo sem procuração. E mesmo que se tivesse com procuração, também não precisa de firma reconhecida. Ou seja, o advogado teria acesso a esses autos. O advogado ele precisa, por exemplo, na área criminal, ter acesso ao seu cliente. Ele foi preso na delegacia. Ele tem o direito de poder se reservar a conversar com o seu cliente de forma isolada para saber as questões dele e poder atender de forma tranquila e pacífica. Mas muitas vezes esses direitos, tanto em fórum quanto em delegacias ou até presídios, eles são deixados de lado, eles são deixados em segundo plano. E aí a ordem, que tem um papel institucional e tem um nome na Constituição, ela atua de forma firme, até representando contra as autoridades públicas nas corregedorias de cada instituição, porque isso não pode passar. Porque se nós permitirmos isso, nós vamos permitir um Estado sem controle, ou seja, fazer a lei pelas próprias mãos.
Doutor Benhur, além de eu poder comprovar isso aqui, eu vou até contar para os nossos ouvintes, eu acompanho o trabalho do senhor já há anos, né? Fonte nossa, quando a gente precisa de algum especialista dentro da área do senhor. Mas por vezes, aqui agora em particular, para eu ir até a minha casa, chegar até a minha casa, muitas vezes eu tenho que passar em frente ao DPJ de Vila Velha. E por várias vezes, doutor Benhur, eu já vi o senhor ali na frente do DPJ de Vila Velha, justamente atendendo algum caso de advogado em situação como essa, ou seja, onde um advogado atuante na comissão de prerrogativas, ele é chamado, é porque o problema ocorreu e está complicado de se resolver ali entre polícia e o detido, no caso, se foi o advogado?
Sim, Letícia, inclusive, nós tivemos algumas questões extremamente recorrentes em Vila Velha, no DPJ, eu estive muito lá, mas como também estive aqui em Vitória. Nós temos uma comissão.
Então foi por isso que eu vi o senhor lá várias vezes, viu? Então acho que foi por isso que eu já vi o senhor lá passando, eu sempre observava, o doutor Benhur está ali, teve algum problema com o advogado.
Exatamente. Aí nós temos uma comissão de voluntários. Uma comissão de voluntários, onde nós disponibilizamos para cada um deles, de 3 em 3 dias, um telefone de plantão. e essa pessoa fica responsável para atuar em todo o estado do Espírito Santo, acionando os nossos colegas nos municípios onde há demanda. Então, ele é o responsável. Durante o dia, nós temos um administrativo. Essa comissão tem mais de 40 membros, voluntários, sem remuneração, sem nada. É para ajudar os advogados. E a ordem disponibilizou também 4 advogados e 2 estagiários internos para ajudar a fazer as peças, porque o advogado voluntário, ele vai lá, atende nos primeiros socorros, mas ele precisa também ver a vida dele, no seu dia a dia, que senão ele também não consegue sobreviver. E nesse caso específico de Vila Velha, uma advogada que foi querer ter acesso ao seu cliente, o policial militar se aborreceu não sei com quê, pegou ela pelo pescoço, pegou a advogada pelo pescoço, e tem tudo filmado, pegou pelo pescoço e algemou ela junto com outros 2 policiais. Nós viramos à noite até as 9 da manhã, do dia seguinte lá, e o que, que nós fizemos? Nós representamos contra esses 3 policiais e entramos com ação civil pública contra eles e o Estado, porque nós entendemos que isso tem que ser indenizado e o bolso atingindo eles vão refletir para não fazer nunca mais uma situação como essa. Porque o advogado está no exercício da sua atividade, ele precisa estar lá, ele precisa falar com o seu cliente e não pode ser agredido.
Como é que vocês estão com a atuação no interior, doutor Benhur? Porque a gente sabe, se isso acontece aqui na Grande Vitória, a gente tem muito acesso, a imprensa vê, recebe informações. Agora, no interior, fica um tanto quanto complicado, né? Porque nem sempre a gente tem as informações de ocorrências que acontecem por lá. Como é que vocês atuam lá também?
Como nós fazemos? Nós temos as nossas 19 subseções no Espírito Santo. Essas subseções, a maioria tem comissões de prerrogativas das subseções, que ficam ligados diretamente com a prerrogativa estadual, que somos nós. Então, quando eles nos demandam, até porque também no interior, o advogado para atuar também ele precisa do respaldo da seccional aqui, com mais estrutura. Então, eles nos procuram pelo telefone do plantão ou pelo meu celular direto, para que a gente possa não perder o momento de atuar. Você também deve ter falado sobre diligências. Por exemplo, quando um advogado está para ser preso ou quando esse advogado vai ter o seu escritório, ter acesso pela justiça para fazer busca e apreensão. A lei estabelece que para acontecer isso, a ordem tem que ser chamada com pelo menos 24 horas de antecedência para que nós possamos ir lá. Não é passar a mão na cabeça do advogado, porque se tem indícios de algum ato criminoso, nós não atuamos em defesa dele, mas nós atuamos em defesa das prerrogativas dele, porque não pode chegar um mandado de busca e apreensão e querer pegar a sua pasta, Letícia, de um cliente que o advogado tem como você é o cliente dele. Então, porque se o objeto da busca e apreensão é um determinado delito de algum cliente ou de alguma outra coisa que ele fez, não podem os policiais, como mesmo com mandado de busca e apreensão judicial, pegar todos os documentos que ele tem. Porque o escritório normalmente não tem só um advogado, tem 2, 3, e essas pessoas precisam trabalhar. Se levar todos os equipamentos, ele fica sem instrumento para poder dar atenção ao seu cliente.
Doutor, eu ia perguntar para o senhor a respeito da situação que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma série de situações em que a gente tem visto relatos de alguns abusos por parte de alguns policiais. A situação hoje, o senhor é uma figura experiente, ela está nessa questão das prerrogativas, ela está melhor, pior, ou ela se mantém em relação a anos anteriores? Como é que tem sido para o senhor, como é que é a visão do senhor em relação ao respeito às prerrogativas, de uma maneira mais histórica, digamos? Essa situação melhorou nos últimos anos, piorou ou se mantém da mesma forma?
Cacá, eu tenho realmente uma boa experiência de advocacia, já sou velho já na área, mas eu assumi a prerrogativa em março do ano passado, uma semana antes da pandemia, e com muitos sonhos de fazer caravanas para poder fazer palestras para os nossos colegas de forma pedagógica, e pegamos essa pandemia e isso aumentou de forma exponencial os problemas nossos, não só não só na esfera de delegacias e presídios, como também na justiça estadual. Porque, infelizmente, a nossa justiça estadual, a maioria dos processos dela são físicos. São físicos. Então, e aí, o que, que você consegue fazer? Se fechou o fórum, fechou o tribunal, como é que o advogado vai ter acesso aos autos? Como é que ele vai poder responder um liminar ou requerer um liminar se ele não tem nada em mãos fisicamente? Então, é uma dificuldade enorme que nós tivemos, principalmente no justiça estadual, seja na área civil, na área criminal, na área tributária, de fazenda, com relação a acesso a isso. E mais, quando sai um alvará, que seria para o cliente, e talvez até para o advogado fazer na hora de sucumbência, isso não é prioridade. Alvará, em espécie, é verba alimentícia. Mas, infelizmente, o nosso tribunal não entende dessa forma e não coloca assim. Ao passo que nós temos a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, onde esses atendimentos, por serem todos eletrônicos, a gente consegue peticionar e ter acesso aos autos sem ter que ir lá e implorar para ter acesso. Isso é um desabafo, me desculpa, mas é a nossa pura realidade em relação à justiça estadual.
Não, o senhor tem todo o direito. É, e já que estamos falando em direito, eu queria só retomar para a gente encerrar, doutor Benhur, que o senhor falasse e reforçasse o seguinte, porque muitas vezes o papel do advogado, e nós conversamos aqui recentemente com o seu colega, que é da Comissão de Ética, o papel do advogado na defesa de quem está sendo acusado, ele não é muito bem compreendido. Né? O senhor obviamente sabe disso. Mas eu gostaria que o senhor reforçasse aquilo que o senhor falou logo na sua primeira resposta a respeito do papel institucional, ou seja, da garantia do direito de quem está sendo acusado, até porque a suspeição e a acusação não é garantia nem de prova e nem há ali a garantia de que a pessoa é realmente uma criminosa ou um criminoso. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, doutor, porque esse entendimento sobre o direito que o advogado tem e principalmente o direito que a pessoa acusada tem de se defender e apresentar os seus argumentos, ele é sagrado na democracia, não é isso?
Exatamente, exatamente. É isso mesmo, Cacá. É, o advogado não pode ser criminalizado pela sua atividade. Ele não pode tolhido da sua atividade. Já tivemos muitos casos de advogados que foram realmente até presos ou busca e apreensão e que foram absolvidos. E a sequela que fica em relação à imagem dele para seus clientes e a sociedade é enorme. Por isso que nós sempre vamos, participamos, atuamos junto a esses órgãos quando há um problema dessa natureza, porque a princípio nós entendemos que ele é inocente e vamos lá. Nós não discutimos o mérito dele, porque se ele precisar discutir o mérito, ele tem que contratar um outro colega para atuar. Por exemplo, eu sou trabalhista, mas na minha comissão nós temos advogados trabalhistas, previdenciários, criminais, civilistas, que atuam de forma contundente. Agora, independente disso aí, nós também encaminhamos os autos do inquérito para avaliação do Tribunal de Ética. Porque se houver realmente alguma infração, essa infração vai ser levada a fim para que possa ser representado contra o advogado. Mas nós temos o direito à imunidade profissional na sustentação oral. Quando eu falo em defesa no tribunal sustentando oralmente, eu estou falando em nome do meu cliente. Eu não posso ser processado por isso. É lógico que eu tenho que ter o respeito e a humanidade com as autoridades, mas eu jamais posso ser proibido da minha fala. Eu preciso também ter acesso ao meu cliente e os escritórios de advocacia têm que ter seu sigilo, porque o advogado ele não pode passar as informações que ele guarda sob pena de infração ética para com terceiros.
Eu falei que era a última pergunta, mas surgiu aqui um questionamento, uma pergunta de uma ouvinte, a Yasmin, então eu tenho que fazê-lo. O cidadão comum pode ter acesso aos serviços da Comissão de Prerrogativas ou são só os advogados? Ela diz o seguinte: eu estou há 3 anos à espera de um alvará e não tenho resposta.
Perfeito. A Yasmin, ela não teria acesso à Comissão de Prerrogativas, não teria acesso a funções prerrogativas, porque as prerrogativas são para os advogados. Mas eu também estou como ouvidor geral da OAB. Então, os problemas que existirem de clientes ou de colegas um com o outro, isso pode ser provocado na nossa ouvidoria, que nós vamos atuar. Porque, como eu já disse, ninguém passa a mão na cabeça de quem cometeu infração. Se o alvará é da cliente, o advogado tem o dever de prestar conta e pagar em dia. Entendeu? Não tem como ficar restringido isso. Tem que verificar realmente, cada caso é um caso, tem que verificar se realmente esse advogado já recebeu esse valor. Mas eu me disponibilizo na ouvidoria da ordem a atender com certeza a Yasmin.
Tá ok, então. Muito obrigado, doutor Benho. Um bom trabalho e boa semana.
Eu que agradeço a entidade sua e de Letícia e sou fã de vocês, tá bom?
Obrigada, obrigado, doutor. Bom dia, bom final de semana para o senhor, viu?